Muito boa tarde, mais elas na Popular FM chega com a parceria de loja Casarão Verde. Casarão Verde que a partir de hoje tem promoção especial. Fecha mês na Casarão, 80% em bônus nos produtos de inverno. Também Univates, agora somos de direito o que sempre fomos em nossa essência. E Clínica Sotelo, da doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende em Teutônia e também em Lajeado. Mas elas de hoje, boa tarde às colegas Miriam e Rose.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Miriam, as nossas ouvintes. O branco é em função
da bolha.
Em função, não, da preparação. Tô com papel na mão.
A Rose veio munida hoje.
Isso também já é, né, um diferencial nos tempos de hoje. Chegar com papel e não com o celular, ou com o tablet, ou com o notebook na mão,
né? O celular tá de lado, só pra emergência.
Não, mas vai que vem uma mensagem, né,
de daí. Ouvinte. Bom,
ouvinte?
Gurias,
não, tem
coisa melhor. Opa! Tem coisa melhor do que se reunir com uma amiga ou com as amigas e jogar conversa fora?
Não. Tanto que, aos sábados, à 1 da tarde, a gente se reúne aqui na Popular FM, porque a gente não tem mais o que fazer, né? E toma um café, né,
Miriam? Era pra ser chimarrão, mas prevaleceu o café.
Começa com chimarrão, um café
vizinho, aí uma água pra dar uma aliviada.
Aí a gente começa a tomar o chimarrão.
Estamos em busca de um patrocinador que nos entregue umas cucas.
Uma sobremesa deliciosa, light.
Antes de ir embora, antes da gente se despedir, a gente brinda, né, o nosso encontro. Encontro com uma espumante,
opa,
né? Porque assim, a tarde toda, né?
Começou deleta, bem. Só que não.
Só
infelizmente,
que?
Ainda não estamos nesse patamar, mas…
Chegaremos.
Quem sabe,
né? A gente tá falando de sonhos, né?
É.
Essa semana ainda eu ouvi uma frase que dizia que a gente tem que mirar lá no alto pra conseguir atingir, às vezes, o básico ou o mediano, né? Porque se tu ficar mirando no médio… Ficar mirando no chimarrão, Rosa, a gente nunca vai chegar na espumante. Então vamos mirar na espumante.
Entendi.
Pra garantir
o chimarrão.
Ah, tá. Eu achei que era pra garantir alguma coisa no meio.
É, não, porque não é certo que a gente vai chegar na espumante, mas se a gente não mirar nela, a gente não chega mesmo.
Vai ficar
sempre
no chimarrão.
É, até
tá
porque
certo.
Tem uma frase aqui, ó. Muitos daqueles que te chamam de louco sonham em ter a sua coragem.
É.
Então, sonha com espumante. Pode sonhar.
Qual seria o sonho mais louco desse final de semana, hein? Assim, pro final de semana.
Ai, o sonho mais louco, isso é muito perigoso.
Não, é. Ah, podia não chover amanhã, né? Mas eu acho que vai chover. A previsão indica chuva, então vamos sonhar dentro de caos.
Ter coragem no final de semana de não fazer nada que tu não queira.
Falando que é coragem.
É, coragem.
Coragem.
Porque a gente é obrigado a fazer
muita,
monte de coisa,
é preciso,
né?
Muita coragem para levantar e falar o que pensa. Porém, é preciso mais coragem ainda para sentar e ouvir o que o outro pensa.
Isso aí eu acho bem difícil, né? A gente sempre fala aqui nos programas de relacionamento entre casamento que nós mulheres somos habituadas a falar. A gente não é muito habituada a ouvir falando de marido, no caso, né? Falando de marido, mas entre amigas,
eu também,
essa
semana eu escutei algo parecido, assim, que tipo, quando… Nesses casos de relacionamento, né, que às vezes as pessoas, elas não conversam, então, tu quer que a outra pessoa muda, e ela não muda, né, então começa a mudança por você. Quem sabe a gente mudando, né, a gente começando a fazer a mudança, não faça com que o outro mude também. Porque às vezes o reflexo das atitudes, as pessoas têm o reflexo, né. São os nossos reflexos, né?
Isso me lembra de um programa recente, quando a gente falava do trate as pessoas que moram contigo e que moram contigo e que convivem contigo da mesma forma como você
como
trataria
é
um cliente, um amigo.
Não deveria de ser, né?
Mas é.
Mas como é difícil, como é fácil, né, tu te alterar em
é
algumas situações.
Eu acho que a gente se sente à vontade, né? Tu te sente assim, ah, posso falar o que eu penso, posso chutar o balde. Eu acho que a pessoa sente.
Mas eu acho também,
nua.
Às vezes, que as pessoas querem se colocam muito no papel de vítima e de coitados. Então, elas acabam agredindo o seu parceiro verbalmente. como querendo provar, como querendo demonstrar que ele, meu Deus do céu, só aquela pessoa trabalha, só aquela pessoa, mas, né, tudo acontece, né?
É que o que a gente pensa, assim, que tem que tratar bem quem é de casa, né, como a gente trata quem é da rua. Na verdade, a gente tinha que evoluir no pensamento, pensar. Não, de pensar mas que todo mundo tem que ser tratado com respeito, né?
Isso aí.
Desde um animal até uma pessoa adulta, uma criança, um idoso. Se a gente conseguisse evoluir o pensamento para entender que ninguém tem, assim, obrigação de aguentar as nossas grosserias. Agora, pensa, né?
Vocês são grossas?
Hoje eu ouvi que eu sou braba. Talvez isso chegue perto do
minhas filhas também já me falaram isso. Luciana, tu é grossa?
Chata. Às vezes eu sou chata, segundo a minha filha.
Agora, falou em tratar com respeito, Miriam. Ouviram falar essa semana da Operação Saia Justa?
Não.
Adorei o nome.
Pois então, muito apropriada,
saia,
né?
Justa.
Qual é?
Deixaram muita gente na saia justa.
Fala.
A Polícia Civil, numa ação, objetivando cumprir 92 mandados de busca e apreensão, com 37 mandados de prisões preventivas em 22 cidades gaúchas. Lajeado, foram presas 3 pessoas. Ação essa é alusiva ao dia da Lei Maria da Penha, aos 11 anos da Lei Maria da Penha, e é realizado pela Polícia Civil através das delegacias de polícia especializada no atendimento à mulher. Então, no que envolve violência doméstica e familiar, crimes sexuais e também denúncias. No total, foram 36 pessoas presas na quinta-feira nesta operação. E ainda tem gente que diz que isso aí é...
que não dá nada, né?
Não dá nada.
Não, eu acho que essa operação ela vem justamente dizer isso, assim, a impressão que eu tenho. Olha, tá demorando acontecer a justiça contigo, mas espera que vai chegar, né? Se tu é uma pessoa que habitualmente costuma agredir mulheres e abusar de mulheres...
Uma hora a casa cai.
Uma hora a casa cai. Não existe alguém fazer uma coisa dessas e viver impunemente, assim, né? Assim, dar uma passadinha pelo presídio, assim,
uma,
né?
Uma passadinha pelo presídio.
Ou pela delegacia.
Que seja uma demonstração, né?
Presídio.
Uma noite, uma pernoite, né?
Um pouquinho sim. Mais.
Como disse a delegada Bernini, né? Que às vezes basta a pessoa ser intimada pra aparecer na delegacia e dar satisfação e receber aquela... Como é que
um
diz?
Susto, né?
Eles recebem um aviso de que eles não podem se aproximar. Tem um nome jurídico pra isso, né? Uma medida protetiva.
Medida protetiva.
Só o fato de receber a medida protetiva, às vezes eles já entendem que, opa, tô fazendo uma coisa muito fora da lei, né? Então, mas quando eu digo assim, que estão buscando com ordem de prisão uma pessoa que não tá respeitando nem sequer a medida protetiva. A Bernini, eu achei super interessante que ela disse assim, que se a lei quisesse prender homens, ela não dava medida protetiva. Né? Eu não tinha pensado de não, medida.
É verdade.
Tu agrediu tua esposa.
Tu tem uma
namorada,
chance.
Tu ganha medida protetiva, é uma chance que tu tem de rever os teus atos. Tu continua fazendo, bom, aí tu vai parar na cadeia. E essas pessoas foram.
É um alerta.
Já é a etapa final.
Já é a etapa final, né? Então, muito bom o trabalho.
Mas chama,
né,
atenção esse trabalho, inclusive foi a delegada Bernini que repassou essa informação, porque justamente é nessa área. A gente escuta tantas operações na área da alimentação, propina, desvio de dinheiro, lavagem de dinheiro. Agora essa, com esse foco, para mim é a primeira vez que eu escuto.
É verdade, eu não tinha ouvido mesmo. Mas talvez eles tenham se inspirado, né, nas outras...
É, porque... nas outras operações. É.
Tá na hora, assim, da gente sentir, assim, esse movimento, né? Essas operações, elas são muito boas, porque elas deflagram um monte de irregularidades que a gente nem sonha, né? Quando eles falaram do queijo há um tempo atrás... Gente, eu passei um tempão sem comprar queijo depois daquilo, de medo.
Não,
eu
não
consigo. Eu já tô numa fase assim, se eu tirar tudo que faz mal e que tem risco, eu não saio
não
da minha horta e ainda crio uma bolha pra não entrar ar, assim, contaminado e vai morrer tudo.
Mas eu confesso pra vocês que eu, infelizmente, eu chego nos lugares e eu fico pensando, será que esse queijo, como é que ele tá chegando aqui? O queijo é só um exemplo, né, que nós tivemos a carne, o leite.
Mas é um processo de evolução, né, inclusive falando em alimentação saudável… Hoje tivemos o lançamento, está acontecendo neste momento, iniciou hoje pela manhã, o relançamento da Feira do Produtor de Teutônia, desde as 10 da manhã até as 4 da tarde. Então, justamente uma oportunidade de aproximar esse elo, produtor com consumidor. E aí, muitos ficam com medo, né? Será que esse produto é confiável? Tá, mas ele é ele é fiscalizado e ele tá ali. Se tiver algum problema, é só voltar na semana seguinte ou na terça-feira e falar com
tu
aquele produtor.
Tu sabe pra quem reclamar, né? Pra quem pedir o teu direito, né?
Exatamente, né?
Agora,
então,
tu
é
vai comprar um produto
alimentar
no mercado, tu pode, tudo bem, tu tem, né? A notinha, tu vai lá no mercado, pode, né, trocar o produto. Já aconteceu comigo também, às vezes acontece. Pega um pão lá e o pão tá mofado. Ah, quem nunca?
Não, é. E tem coisas, né, que não tem como ver. Essa semana
só
eu troquei uma melancia.
Hã?
Uma melancia?
Tu te deu trabalho de trocar a melancia?
Claro que eu dei, porque… Ah,
tu abriu
a minha
melancia
pequena,
e tava…
Parabéns.
Não, a minha filha, que adora, queria comer. Daí eu voltei pra comprar outra. Eu não levei a melancia de volta, tá? Eu digo, troquei em forma de expressão. Eu voltei pra comprar outra e falei que a do dia anterior não tinha sido possível comer. Expliquei o que aconteceu e eles trocaram.
Não, porque eu acho bem bacana, também tenho um hábito, mas assim, eu tenho preguiça de fazer isso. Tá errado, né? Tá
mas
errado
é que
isso.
Quando o filho quer comer uma fruta, se
não,
fosse um chocolate,
tem que correr pro mercado. Não.
Aproveita a oportunidade, né?
Mas ainda falando da feira do produtor, e falando dos riscos, né, que algumas pessoas veem. Ora, um produto que não tem conservante, não tem corante.
A maioria deles produzidos sem agrotóxicos.
Sem agrotóxicos.
No processo.
Ah, e você não vai comprar pra deixar uma semana em casa, né? Vai comprar um produto fresco pra ser consumido.
Agora, eu não sei com que frequência vai ser semanal esse...
Vai em Langiru, aos sábados, e em Canabarro, na praça, na Carlos Arn, nas terças e nas sextas.
Ai, em Langiru, em que lugar?
Aqui no STR, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. Ali já é um ponto tradicional, que eles já realizavam feira em sábados, então continua sábados pela manhã, neste caso. Uhum. O expediente à tarde é somente hoje em Canabarro.
Tu sabe que eu tenho lido, depois que a gente entrevistou aqui o pastor Silvio Mank, e eu acabei lendo o livro dele, que é... Ah, agora não vou lembrar o título, mas ele fala... É uma lenda do João de Barro.
Isso aí.
Que fala dos agrotóxicos. É uma história bem interessante que conta tanto assim o risco dos agrotóxicos para o meio ambiente, no caso dos pássaros que morriam em contato com os agrotóxicos. Isso faz uma analogia a gente, né, que vai consumindo aos poucos e mudando. E ele também faz uma outra contextualização, assim, de como é importante o trabalho da comunidade, a força da comunidade quando ela exige alguma coisa, uma mudança. E nesse sentido, desde então que eu acompanhei aquela entrevista, eu passei a ficar mais interessada por alimentos orgânicos. Eu ficava um pouco na defensiva, achava meio difícil. E quando eu entendi a importância disso para a agricultura familiar também, quantas famílias vivem melhor a partir do momento que a gente compra o melado, os ovos, né? O que mais a gente sabe, assim, que mel,
as verduras,
as chimias, eu imagino que deve ter
aquelas
também.
Frutas, né? As compotas, os doces.
Então, é o trabalho de muitas mulheres,
e
muitas
é muito
famílias.
Diferente do que o consumo, por exemplo, da soja, desses produtos industrializados, produzidos com agrotóxicos, praticamente todos, e às vezes em grandes fazendas, onde praticamente nenhuma família depende daquele sustento. Nenhuma.
Então a gente tá às vezes movimentando a economia. Quando vai na feira, a gente vê o movimento da economia local também e melhora a saúde, né? É toda uma cadeia que tem relação, né, nesse movimento novo do município de feiras do agricultor. Muito boa a iniciativa.
Vamos para o intervalo, na sequência a gente volta.